Senado e Você.
Olá, está começando mais uma edição do Senado e Você, podcast que a cada mês traz informações e reflexões sobre a gestão e as ações de responsabilidade socioambientais promovidas e executadas pelo Senado Federal. E o assunto desta edição é o papel do documento legislativo, do manuscrito ao digital. Não por coincidência, título da dissertação de mestrado do nosso convidado de hoje, o Fábio Liberal, que é da Assessoria de Qualidade e Gestão da Informação Legislativa aqui do Senado. Olá, Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao Senado e Você.
Olá, Celso, eu que agradeço o convite, que me honra muito. Estou aqui à disposição.
Bem, Fábio, a primeira pergunta é óbvia. Em que consiste o documento legislativo?
Bom, a primeira resposta que eu posso dar é que assim, não, a resposta não é tão óbvia assim.
Nem para você.
Nem para mim. E foi por isso que eu decidi usar o documento legislativo como objeto de uma pesquisa de mestrado. Por quê? Nesses anos de experiência, trabalhando justamente no setor que faz o registro da informação legislativa, produzindo documentos, o que eu percebi foi que a expressão documento legislativo, assim como também a expressão informação legislativa, ela estava sempre no nosso cotidiano, mas quando você vai pensar com precisão o que significa isso, a percepção é de que o entendimento era alguma coisa que era difuso. Às vezes você pensa numa coisa muito específica, às vezes pensa numa coisa muito ampla, uma coisa generalista. Documento legislativo é tudo que se produz no âmbito do processo legislativo.
Por exemplo, uma proposição de projeto de lei.
Seria um documento legislativo.
Uma nota taquigráfica.
Seria um documento legislativo. Tá. Mas quando você vai para o dia a dia e vai pensar, por exemplo, um documento legislativo é aquele que precisa ser guardado para toda a história. Então, você precisa trabalhá-lo a partir de requisitos arquivísticos, que são requisitos técnicos muito específicos para que você possa recuperar ao longo da história, por todo o tempo, dentro de um acervo enorme de documentos, recuperar um documento específico, uma série de documentos específicos. Para isso é que existem esses requisitos do documento arquivísticos, que são técnicos e muito específicos. Se você pensa sob essa perspectiva, nem tudo aquilo que a gente chama de documento legislativo teria essa característica. Por exemplo, uma nota taquigráfica, ela é produzida, atualmente ela é publicada na internet até menos de 30 minutos depois que o discurso é proferido na sessão e posteriormente à sessão ela é publicada oficialmente no Diário do Senado. Aquela nota que foi publicada na internet antes de ser publicada no Diário do Senado, embora tenha o mesmo conteúdo que é publicado no Diário do Senado, aquela nota é um documento? É uma resposta que, dependendo da perspectiva e a forma como você deseja responder, você pode dizer sim, é um documento, porque está aqui, eu posso consultá-lo na internet na hora. Mas se é um documento, será que eu preciso guardá-lo com requisitos arquivísticos? Se o mesmo documento, o mesmo conteúdo vai aparecer depois no Diário do Senado, aí você precisa pensar e raciocinar mais miudamente para decidir qual é a resposta. Então, tudo isso para dizer que a resposta não é tão óbvia assim. Mas eu não quero deixar você também frustrado com isso, logo no começo.
Nossos ouvintes curiosos também.
Exatamente. Então, o que foi a proposta do trabalho? Uma das propostas foi usar um determinado parâmetro para propor um conceito que, sob esse parâmetro, caberia definir como documento legislativo.
E que parâmetro foi esse, hein, Fábio?
O parâmetro foi fazer um registro que sirva para cumprir os requisitos exigidos pelos princípios de transparência, especialmente aqueles que estão relacionados na Lei de Acesso à Informação. Com isso, a gente consegue ter um critério objetivo para propor um conceito de documento legislativo. Eu quero ressaltar que o objetivo do meu estudo não foi necessariamente propor o conceito, porque eu acho que esse não é um conceito que deve ser proposto dentro de um banco de escola, né, acadêmico. Aquilo que eu falei sobre os critérios, né, dependendo do uso que você vai fazer do conceito, né, para qual é a finalidade que você vai ter para o conceito, você pode estabelecer critérios diferentes. Então, para a finalidade de divulgação, por exemplo, existe uma diferença entre publicidade e publicação oficial. Publicidade não no sentido de marketing, mas no sentido de tornar público. Para você tornar uma informação pública, ela aconteceu, você torna público, você, ainda mais com a velocidade exigida pela forma de divulgação de informação contemporânea, você pode oferecer uma informação muito rapidamente. Só que a rapidez, ela é, de uma certa forma, inimiga da precisão. Então, às vezes, você oferece uma informação, quando vai olhar, ih, não era exatamente assim, ou às vezes era exatamente assim, mas é preciso mais detalhes. Né? Então, e aqui na casa, no Senado, nós temos a obrigação de prestar informação oficial.
Exatamente.
E também fazemos a prestação de informação que não é exatamente oficial, mas que vem dessa fonte que é a mais autorizada possível. Né? Então, a depender, voltando para a conceituação de documento, a depender da intenção e do critério que você adota, você tem alguma definição diferente. Por isso, a proposta da minha pesquisa foi adotar esse critério que serve para a formalização do registro da informação sob a forma de documento, com o objetivo ou parametrizado pelas exigências dos princípios de transparência que estão estabelecidos na Lei de Acesso à Informação.
Entendi. É um conceito, então, bem amplo, bem abrangente, e a gente consegue chegar numa definição, Fábio?
É, partindo daqueles parâmetros que a gente falou, assim, se a gente pensa no que é a formalidade, o que precisa ser registrado dentro dos termos da Lei de Acesso à Informação, a gente pode dizer que é o documento que é produzido ou recebido no contexto daquela atividade formal, que a gente pode chamar aqui de atividade legislativa, que acontece nas sessões e reuniões plenárias. Esse é aquele documento que a gente pode considerar que é aquele que a gente precisa oferecer necessariamente para cumprimento dos requisitos de transparência. Há outros documentos que a gente pode definir também a partir de outros parâmetros. Essa proposta de definição, que foi apresentada no contexto da minha dissertação de mestrado, foi apresentada aqui no Senado a partir desses estudos que eu realizei, né, em um colóquio que discutiu justamente as possibilidades de conceito. E essa definição está sendo estudada para constar do glossário de termos legislativos, que é um parâmetro realizado aqui dentro do Senado, está disponível no site do Senado, da Câmara e do Congresso, é feito pelas duas casas, tentando reunir os conceitos comuns dessa linguagem tão específica que é aqui do Parlamento. Então é possível que na próxima versão do glossário, o termo documento legislativo já esteja definido, possivelmente a partir desses parâmetros.
Perfeito. Um trabalho importantíssimo, inclusive para a memória e para o registro da própria democracia brasileira, né?
Exatamente. Nesse sentido, Celso, a Constituição diz que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto de representantes que são os deputados e os senadores eleitos democraticamente pela população. O exercício do poder legislativo formalmente ocorre nas sessões plenárias e nas reuniões das comissões.
Isso.
Esses são encontros que são convocados para que se formalizem os atos que os parlamentares executam no exercício do poder que lhes foi delegado pela população.
É onde acontece, de fato, a atividade legislativa, né?
Exatamente. Pode até acontecer, fora das sessões plenárias e das reuniões de comissões, os debates informais, acordos que são absolutamente legítimos, é ali que se faz uma preparação para o que vai acontecer na sessão. E na sessão, esses acordos, esses debates se formalizam. Obviamente que, no momento da sessão, acontecerão ações que não estavam planejadas, que não estavam acordadas, e esse é justamente o espírito da sessão plenária. Mas tudo o que ocorre na sessão é formal e faz parte da história e do registro oficial do Parlamento.
Pelo que você falou, aí me bateu uma curiosidade. Quando, vamos dizer, o clima esquenta entre parlamentares, às vezes até sai um xingamento para lá e para cá, uma palavra inadequada, E o presidente fala, eu peço que retire essa citação, esse termo dos registros. É isso, aí ele sai, deixa, esse termo sairia nesse momento da documentação legislativa?
Sim, exatamente. Pode parecer estranho para a gente, porque aí eu vou tentar fazer...
Porque já foi dito, afinal de contas todo mundo viu, né? Vai para a rede social. Tudo.
Sim, aí essa sua pergunta me dá ensejo a fazer uma outra pergunta que tem um caráter filosófico. Quando você fala, aconteceu. Aconteceu, ou seja, é uma realidade. Mas aí eu lhe pergunto, o que é a realidade? Você tem condições de reproduzir a realidade depois que ela já aconteceu? O que a gente faz são registros da realidade. Né? E esses registros são recortes. Aliás, quando eu falo registros da realidade, eu vou pensar novamente, o que é a realidade? Mas não é o meu objetivo ficar falando
registros sobre... dos fatos,
né? Exatamente. Mesmo os fatos... Eles também podem ser relativizados no sentido de que você enxerga os fatos de uma maneira, eu enxergo de outra e um terceiro enxerga de outra.
Verdade.
E nós estamos em uma casa cuja finalidade é justamente permitir que os olhares distintos, legitimamente divergentes, convivam entre si. E aí, como fazer para registrar os fatos? Essa escolha é uma escolha sempre limitadora. De toda maneira, ela também é uma escolha necessária. E o que se precisa fazer é estabelecer um acordo social, um acordo interno de todos os participantes de quais são os critérios que estabelecem qual o registro que vai ficar. Historicamente, a forma de registrar alguma coisa que se perpetua é por escrito. É assim que a humanidade conseguiu, tem conseguido fazer os seus registros e perpetuar um recorte específico daquilo que, entre aspas, aconteceu.
É, aí começa, delimita o que é pré-história e o que é história, justamente a partir do momento que há registros escritos, né?
Exatamente.
Da sociedade.
Exatamente. E aí, o que se convencionou estabelecer como registros para fins de parlamento? O que se convencionou? Se convencionou registrar a ata da sessão. E a ata da sessão, ela pode ser uma ata que resume aquilo que aconteceu. Ah, na sessão de hoje foram votados os projetos A, B e C, houve os discursos do senador X e Y e Z e houve tais e tais comunicações. Evoluiu-se esse tipo de registro para um registro mais detalhado e preciso, onde aqueles projetos A, B e C são transcritos integralmente. Isso não é algo tão difícil de se imaginar. E, por outro lado, algo que é muito mais volátil, que é um discurso, um debate, ou mesmo, como você perguntou, uma discussão acalorada e cheia de altercações, é possível fazer a transcrição disso. Né? E daí você tem a expressão que é tão comum aqui no âmbito do parlamento, que são as notas taquigráficas. As notas taquigráficas são justamente uma transcrição minuciosa feita a partir de uma técnica que se chama taquigrafia, que na verdade hoje em dia nem se faz mais, mas o nome continua sendo taquigrafia porque histórico, mas já existem transcrições, inclusive automatizadas, etc. Mas a gente tem essa transcrição integral. Mas, se uma só pessoa fala, é possível fazer essa transcrição. Se várias pessoas falam, é preciso ter muitos ouvidos para fazer essa transcrição. De toda maneira, consegue-se fazer o melhor possível. E aí vamos à sua pergunta. Esse é o registro que se acordou fazer. Acordou-se historicamente fazer um registro integral de tudo aquilo que foi possível captar do que se falou numa sessão plenária. Quando a gente faz a transcrição daquilo que se falou, você está fazendo uma espécie de tradução, porque a língua falada é diferente da língua escrita, ela tem códigos distintos, ela tem regras distintas.
Formato distinto também. Né?
Exato. Na língua falada, especialmente quando eu não estou lendo um discurso, e veja bem, se eu estou lendo um discurso, ele era escrito, e eu estou só fazendo uma verbalização dele. Mas eu estou aqui conversando com você, eu não tenho nada escrito previamente. seriamente eu estou falando, eu não tenho a frase toda construída. Então, eu posso chegar no final da minha frase e falar alguma coisa que estava bem diferente do que falei lá no começo. Quando você vai transcrever isso por escrito e vai ler, você tem uma dificuldade. E qualquer transcrição, por mais precisa que seja, ela vai ter um grau de imprecisão. E é por isso que o regimento, por exemplo, permite que o senador retire o seu discurso para revisar. A ideia original, eu suponho, porque esse dispositivo regimental é bastante antigo, de quando a única forma de registrar era a transcrição, a ideia era verificar se a transcrição estava correta. Às vezes você começou a frase com uma ideia, terminou com outra, você faz esse ajuste. Não necessariamente aquilo que a gente pensa hoje, e que não é impossível de ser feito, de você, eu vou escrever diferente daquilo que eu falei. Não é esse o princípio regimental. O princípio é ajustar a, entre aspas, tradução da língua oral para a língua escrita. E o outro dispositivo regimental, que é esse justamente que você me perguntou, ele diz respeito também a esse princípio de que aquilo que era um discurso falado passa a ser um documento escrito. E um documento escrito tem uma perpetuidade muito, muito grande, enquanto o que é falado não se perpetua.
Histórico, né? Aquilo ali entra para a história do país, né? Parlamento do país.
Exatamente. E aí concebeu-se essa ideia de que o presidente, entre as suas prerrogativas, tem aquela de dizer: essa expressão não cabe nos registros dos anais do Senado Federal. Lembrando que essa expressão, os anais do Senado Federal, é equivalente à própria história, como você falou.
Pois é, a gente conversou na edição anterior aqui do nosso podcast com a Fabrícia Garcia, que é a diretora da Assessoria de Qualidade da Informação Legislativa. Ela explicou bastante essa questão dos anais também, e a gente já convida os ouvintes a acessar aí nas plataformas essa edição da anterior também, que na verdade se completa com tudo que o Fábio Liberal está contando para a gente. Lembrando que o Fábio Liberal faz parte da Assessoria de Qualidade e Gestão da Informação Legislativa e é o autor da dissertação de mestrado O Papel do Documento Legislativo do Manuscrito ao Digital. Pois é, Fábio, aí a Fabrícia contou para a gente aqui sobre a nova página dos anais, né, da casa, que registram ali documentos oficiais de 200 anos de história do Senado. Acho que isso tem tudo a ver com essa nossa conversa também aqui, né?
Sim, sem dúvida, porque a gente tem uma história de parlamento que está celebrando 200 anos agora, e eu me arrisco a dizer que a gente deve celebrar também o fato de que são 200 anos de registro sobre o parlamento. Um fato interessante é que a gente conhece o José Bonifácio e não sabe que um dos títulos que ele ostenta é o de patrono da taquigrafia. Sabe por quê? Porque no período em que estava sendo gestada a Assembleia Constituinte de 1823, José Bonifácio já anteviu a necessidade de fazer o registro e contratou aulas de taquigrafia, que era uma técnica nova que estava sendo desenvolvida na Europa naquele momento, para que as sessões plenárias fossem registradas. Então nós temos, desde antes mesmo de ter a primeira sessão da Assembleia Constituinte em 23, ou a primeira sessão do Senado em 1826, a gente tem as sessões preparatórias que foram todas registradas taquigraficamente.
Que legal.
Isso tudo foi publicado, foi registrado em anais, e o Senado, que tem um histórico de pioneirismo tecnológico, assim que foi possível fazer a digitalização de documentos em papel, um dos conjuntos documentais que foi integralmente digitalizado foi essa vastíssima coleção de livros de anais. Esses livros foram digitalizados na segunda metade da década de 90. Primeiro, eles foram publicados sob a forma de CD-ROMs, que era a tecnologia mais avançada que havia na época, eram 50 CDs. Mas logo depois, os CDs ficaram obsoletos e já havia a possibilidade de publicar isso na internet. Então, nós temos os anais publicados na internet desde 1999. Então, você tem uma coleção de séculos de história, né, um século e meio, dois séculos de história, que está disponível na internet do Senado há quase 30 anos.
Fábio, na sua dissertação, eu li o resumo para poder até te entrevistar aqui, porque eu também sou leigo no assunto, estou aprendendo bastante, e você fala de contextos históricos e contemporâneos, né? E o contexto contemporâneo importante é que em 2023 o Senado implantou o processo legislativo digital, não é isso?
Isso.
Como é que foi isso na prática, Fábio?
Olha, Celso, isso é o resultado de um trabalho que vem sendo gestado há muitos anos. É, a gente não precisa dizer que nós estamos passando nas últimas décadas por uma transformação radical da forma como a gente se comunica, como a gente trabalha em informação e com o processo de digitalização que domina a nossa cultura contemporânea. E o Senado, ele tem um histórico muito pioneiro em termos de uso de tecnologia da informação. Nós somos um parlamento informatizado desde que a informatização começou a existir. O nosso PRODAZEM, que é uma referência em termos de informática de parlamento.
Completou existe... 50 anos recentemente, né?
Exatamente, foi fundado em 1972 e suas primeiras ações foram justamente no sentido de promover o registro da informação legislativa. E nos últimos anos, especialmente a partir de 2008, principalmente 2015, quando houve um trabalho muito sistemático no sentido de modernização daqueles sistemas que já eram bastante antigos, já se antevia a migração do suporte em papel para o mundo digital, que é aquilo que está acontecendo em todos os âmbitos da nossa sociedade.
Eu lembro quando eu entrei aqui no Senado, Fábio, em 2005, e era assustadora a quantidade de papel, por exemplo, para dar suporte à ordem do dia. Né? A gente passava ali pelo plenário e tinha carrinhos carregados de pilhas enormes de papel, né? E hoje em dia a gente não vê isso mais.
Sim, a ordem do dia, por exemplo, que é o documento que dá suporte às ações da sessão plenária, documento editado todos os dias úteis para poder ser distribuído como sendo o roteiro daquilo que vai acontecer na sessão plenária, e agregaram-se tantas informações para serem consultadas no dia a dia, que são informações que hoje estão todas a um clique na internet, mas naquele momento não estava consolidada a internet, agregaram-se tantas informações que a ordem do dia chegava até 200 páginas.
Meu Deus!
E hoje em dia você pode acessar as mesmas informações de uma forma muito mais organizada com um único clique. Lá na Secretaria-Geral da Mesa a gente conta uma situação que é muito emblemática disso. Em 2009, 2010, 2012 houve um ingresso muito grande de novos servidores vindos dos concursos que ocorreram naquele período. E esses servidores, todos altamente qualificados, chegavam na Secretaria, alguns deles que iam trabalhar no coração do processo legislativo, eles recebiam como um kit de trabalho, uma tesoura e uma cola em bastão.
Caramba!
E isso era assustador. Isso tudo porque já se faziam os registros sob tramitação de matéria no computador, mas por uma inércia de forma de circulação de informação,
cultura,
especialmente,
né?
Por uma cultura inercial de que o documento precisava estar no processo, que eu preciso folhear o processo para ver a informação, manteve-se aquela prática que era ancestral. Foi muito boa a chegada de pessoas com um olhar mais rejuvenescido para esse momento,
né?
Porque se fez enxergar quão absurda era a forma como você estava trabalhando e acelerou-se o fim, a extinção disso e a assunção definitiva de uma nova forma de consultar os registros.
Entendi. Então essa implantação do processo legislativo digital vem coroar todo esse processo que há anos já vem sendo amadurecido na casa, né?
Sim, sem dúvida. E aí faltavam sempre, porque essas transformações digitais, os recursos aparecem, mas é preciso fazer muitas lapidações. De um lado, para assegurar que a mesma informação, ou informação ainda melhor, de melhor qualidade, de mais fácil acesso, de que essa mesma informação possa ser obtida, registrada e acessada, assim como assegurar uma questão que hoje em dia a gente vê, inclusive, muito mais do que quando essa tecnologia surgiu, assegurar a segurança dessa informação, assegurar que essa informação vai estar sempre registrada, armazenada e oferecida de uma forma a garantir a sua acuidade, a sua precisão. Para você ver uma coisa interessante que é a inércia do suporte em papel, papel, né? O processo legislativo digital, ele foi implantado a partir do início de 2023. Ou seja, não se exige mais que um senador ou a presidência da República ou a Câmara dos Deputados encaminhe documentos em papel. Pelo contrário, exige-se que sejam encaminhados os documentos em formato digital pelos sistemas aos quais esses atores têm acesso. Mas você pode observar situações em que o papel se mantém. Por exemplo, uma matéria muito importante que está tramitando na Casa nesse momento é a reforma tributária. Ela foi aprovada há pouco tempo na Câmara dos Deputados e foi encaminhada aqui para o Senado. Vocês devem ter visto as matérias nos jornais que o presidente da Câmara fez questão de trazer a reforma tributária pessoalmente para o presidente do Senado num gesto político relevante.
A simbologia toda, né, Fábio?
Exatamente. Como é que você vai trazer um projeto se ele é completamente digital? Se você vai olhar as fotografias desse momento cerimonial e simbólico, você vai ver que os presidentes estão segurando uma pasta com um papel.
Uhum.
O que mostra que o documento em papel, a materialização do documento, segue sendo, no mínimo simbolicamente, muito importante. Mas isso não impede que, no processo, a gente trabalhe toda essa informação de uma maneira digital.
A natureza agradece e a cidadania também, porque, como você disse um pouco antes, fica toda essa informação a um clique, né, de distância de todos os cidadãos interessados em obtê-la. Fábio, e a gente chega também, você cita também isso na sua dissertação, na questão dos suportes audiovisuais, né, como materiais que devem ser considerados nessa documentação legislativa, não é isso? E aí eu estou falando de imagens de TV, de áudios, né, de gravações, é isso, né?
Sim, exatamente. A tecnologia hoje faz com que a gente tenha o vídeo no celular com muita facilidade, com muita rapidez. E aí muita gente pergunta, então por que gastar tempo e dinheiro fazendo transcrição, tornando isso por escrito? Veja, uma resposta rápida, sem pensar, diz: é verdade, é muito mais fácil eu apertar o play e assistir o vídeo. Mas você já tentou fazer uma busca sobre uma determinada informação em um vídeo, pegar somente um trecho e recuperá-lo em um vídeo? E aí a gente entra em questões cuja resposta ainda é muito difícil, que devem ser enfrentadas e que apontam para aquilo que vai acontecer no futuro. Hoje é absolutamente pacífico que o audiovisual é uma fonte de informação extremamente relevante. Aqui, internamente, o que se toma como fonte de informação oficial é a ata da sessão. E a ata da sessão, como a gente falou lá no começo, é transcrita e é feita por escrito. A informação audiovisual é uma informação complementar. A rigor, a informação oficial é aquela que está transcrita. Se por alguma questão houver divergência entre a informação transcrita e o audiovisual, e essa divergência for significativa a ponto de ser tratada, por exemplo, em questões judiciais, isso caberá à justiça resolver, ou àquele interessado ao qual coube verificar essa diferença. No momento atual, estabelece-se, por tradição, por princípio e por necessidade de formalização, que o nosso veículo de informação oficial é aquilo que está publicado no Diário do Senado. E o que está publicado no Diário do Senado é escrito. Mas a informação audiovisual é uma informação complementar relevante.
Maravilha, então. Fábio Liberal, da Assessoria de Qualidade e Gestão da Informação Legislativa. Fábio, infelizmente nosso tempo terminou, a conversa está boa, mas a gente te convida para voltar aqui ao podcast Senado e Você, ao tempo que te agradece pela presença nessa edição.
Celso, é uma honra falar sobre esse assunto que me fascina tanto aqui para o podcast. Pode contar comigo sempre que achar necessário.
Perfeito, então. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Senado e Você.